Caro presidente Paulo Paim, colegas senadores, senadora Fátima Bezerra, hoje cedo, aqui em Brasília, começamos antes das 8 horas da manhã, significa que é antes das 6 horas da manhã no meu estado, o estado do Acre, uma reunião na CNBB, no café da manhã, daqueles franciscanos, um café com leite, um pão, algumas frutas, uma banana, e simbolicamente estamos ali reunidos, um grupo de senadores e senadoras, de deputados federais, com o presidente da CNBB, o secretário-geral e o vice-presidente. Eles, inclusive, tinham acabado de chegar de uma viagem onde tiveram um encontro com o Santo Padre, Papa Francisco, e lá o assunto tratado foi o da reforma política. A CNBB, junto com a OAB, junto com um conjunto de entidades da sociedade civil, tem feito um movimento no sentido de sensibilizar a sociedade para vir estabelecendo um diálogo com o Senado Federal, como fazem a coalizão, com um conjunto de entidades, e, essencialmente, tendo como maior prioridade a proposta de se pôr fim no nosso país do financiamento empresarial dos partidos políticos, dos candidatos, das campanhas eleitorais. Hoje é um dia histórico. O Supremo Tribunal Federal está apreciando algo, retomou o debate de um tema que foi colocado pela OAB, foi colocado pela CNBB, para que o Supremo se posicionasse sobre a constitucionalidade ou não do financiamento empresarial no Brasil. 6 votos foram dados, confirmando algo que alguns fazem questão de esconder ou de não ver, que é absolutamente ilegal, inconstitucional, o financiamento empresarial no país. Apenas um voto favorável à tese do financiamento empresarial. Hoje, um grupo de senadoras e senadores tiveram com o presidente Supremo, a querida colega senadora Fátima Bezerra, que está nessa linha de frente, esteve lá. E agora, nesse momento, o Supremo, o Pleno, está julgando, dando continuidade ao julgamento, graças à primeira devolução do relator, mais de 1 ano e meio. O ministro Gilmar Mendes tinha guardado essa matéria num pedido de vista. E o ministro Lewandowski, presidente, pôs a matéria em votação, está sendo debatida agora, no tempo que faço esse pronunciamento. Eu ouço a senadora Fátima Bezerra.
Senador Jorge, Vossa Excelência, reconhecidamente, tem sido um parlamentar que tem tido uma participação muito importante nessa luta para que a gente possa ter as eleições limpas, democráticas, transparentes. Não foi à toa que Vossa Excelência teve muita habilidade ao presidir a recente comissão especial instalada aqui no Senado. Vossa Excelência teve, sem dúvida nenhuma, um papel muito importante para que nós, inclusive tivéssemos uma vitória memorável aqui no Senado, quando recentemente nós exatamente rejeitamos aquela proposta que vinha da Câmara que permitia as doações empresariais a partidos e campanhas. Pois bem, a nossa luta continua. Como Vossa Excelência já mencionou, hoje pela manhã tivemos na CNBB, de lá dando prosseguimento à nossa luta. Estivemos com o ministro Lewandowski, presidente do STF. Eu, junto com vários outros senadores e senadoras, a CNBB, a OAB, e quero aqui dizer, senador Jorge Viana, a reunião, a audiência com o ministro Lewandowski foi muito positiva. Foi positiva por quê? Porque ele foi categórico, disse claramente hoje aos senadores, a OAB e a CNBB, por volta das 14 horas, que foi a nossa audiência, primeiro, que já tinha pautado a ADIM né, para voltar à discussão e apreciação da pauta do STF, o que está acontecendo nesse exato momento. Mas ainda, senador Jorge, disse claramente que essa pauta será prioridade, que na condição de presidente ele vai dar toda prioridade a esta pauta até que o assunto seja esgotado e, portanto, que tenhamos concluído o processo de votação. Processo de votação esse, senador Jorge Viana, que nos deixa com muita esperança, porque a prevalecer a tendência já manifestada através do voto de mais de 6 ministros, portanto, há muita esperança, né, de que venhamos a ter um desfecho favorável, um desfecho positivo, e o STF, ao julgar essa ação direta de inconstitucionalidade impetrada pela OAB, interpretando o sentimento da maioria da sociedade, possa, portanto, acolher essa ação e sepultar de vez exatamente a questão, né, do financiamento empresarial a partidos e campanhas. Por fim, quero dizer a Vossa Excelência que daqui a pouco nós vamos ser recebidos pelo presidente do Senado, mais um momento, né, de luta, de convencimento, de sensibilizar esta casa para que a gente possa avançar na tese de pôr fim ao financiamento empresarial a partidos e campanhas, uma vez que tem, inclusive, uma proposta de emenda à Constituição tramitando aqui. A CNBB, a OAB já estão chegando, Vossa Excelência também vai participar, ou seja, novamente, uma comissão aqui, suprapartidária, dando continuidade a essa luta, né, muito importante na direção de moralizar a política, que passa por um passo muito importante, que é pôr fim ao financiamento empresarial.
Muito obrigado, querida senadora. Eu só queria, me dirigindo a quem nos acompanha pela TV Senado, pela Rádio Senado, também pela internet, fazer um questionamento. O Brasil vive hoje mergulhado, e eu não estou dizendo que não seja sem razão, numa crise econômica, numa crise de humor, numa crise de um grau elevado de insatisfação. Isso não é bom para o nosso país, e ela culmina com uma grave crise política. Porque eu não sei se alguns ainda estão a esperar algum dado mais para caracterizar essa crise política. Qual é a credibilidade dos partidos políticos hoje? Não estou me referindo ao PT. O PT ainda tem maior credibilidade que os outros, mas está sangrando, como se fala. A sociedade, quando fez aquelas manifestações de 2013, repudiou a presença de políticos, de partidos, milhões de pessoas nas ruas. Será que não dá para entender que recado estava vindo da sociedade? Dos milhões que foram às ruas, que falaram não, nenhuma bandeira de partido nenhum, nenhum político com mandato, nós temos que entender os recados. Tudo muito vinculado a um gravíssimo problema, identificado, afronta a sociedade, causa um desgaste tremendo à essência da democracia, que é a busca da democracia representativa com os mandatos, que é o financiamento empresarial. Será que não há uma ligação direta? E não é com o PT, é com o conjunto dos partidos, da Operação Lava Jato, com o financiamento dos partidos e dos políticos. Alguns, certamente inocentes envolvidos. Outros, certamente culpados envolvidos. Ainda vamos ter julgamento, ninguém merece nem pode ser julgado antecipadamente. Mas tem uma vinculação perversa, tem uma relação promíscua. E eu falo, sem nenhum problema, um dos graves problemas do PT, que nós ainda vamos ter que resolver, foi ter cometido um erro de fazer financiamento de partido, de fazer financiamento de eleição, usando os métodos que sempre foram usados pelos outros partidos. PFL, na época, PMDB, PSDB, enfim, outros partidos que já estiveram no poder nesse país. Esse é um fato. E agora o Supremo hoje está dizendo que é inconstitucional o financiamento de campanha. Em 2012, portanto, antes das manifestações de 2013, apresentei um projeto tipificando como crime o Caixa 2 e pondo fim ao financiamento empresarial. Reapresentei aqui. Agora, caros colegas senadores, nós fizemos um trabalho na Comissão da Reforma Política. Hoje ouvi dos dirigentes máximos da CNBB, o Senado trouxe a esperança para a sociedade civil brasileira de uma reforma política com substância. Fizemos um debate democrático aqui, oposição e situação, nos unimos em vários aspectos, até cumprimento os colegas do Democrata, do PSDB, de vários partidos, porque em alguns momentos votamos juntos, em outros momentos tínhamos uma compreensão diferente, mas na essência fizemos uma proposta de reforma política que pode sim ser chamada de reforma política. Foi para a Câmara o projeto, dando continuidade ao processo legislativo para uma apreciação final. E tivemos uma ação da Câmara, para mim não tem outro termo, perversa, transformou a nossa proposta de reforma política num Frankenstein. Acabou e trouxe de volta, acabou com a nossa proposta que punha fim às coligações proporcionais e trouxe de volta esse instrumento que diminui, apequena a vida partidária no Brasil e amplia com isso desmoraliza a atividade partidária. Conseguiram acabar com a proposta que o senador Serra apresentou e nós votamos, que punha fim ao domicílio eleitoral, algo caquético, velho, atrasado. Ressuscitaram o domicílio eleitoral e, pior, puseram a filiação partidária 6 meses antes da eleição. Fizeram mais. O mais grave foi, obviamente, o fim do financiamento, quando nós votamos aqui o fim do financiamento empresarial, eles ressuscitaram a proposta e fizeram de uma maneira mais perversa ainda. O Supremo Tribunal Federal tinha apresentado uma resolução que identificava os doadores, quem fazia doação empresarial para partido, ela não era mais uma doação que ficava às escondidas. Era necessário rastrear o dinheiro. Vejam o que é que a Câmara dos Deputados fez nesse momento de crise, como uma espécie de afronta à sociedade brasileira, como uma espécie de não vamos mudar nada porque está muito bom para alguns. Estabeleceu lá que não se tem mais mecanismos, agora é legal, nem do TSE, nem de ninguém, de rastrear dinheiro. Você vai fazer dinheiro camuflado. Uma empresa põe dinheiro num partido, o partido distribui para os seus e não tem que provar de onde veio o dinheiro, nem para onde foi o dinheiro. Isso tudo acontecendo agora. Eu não entendo como é que isso não é pauta da grande imprensa. Eu não entendo como isso não ocupa as páginas principais dos jornais. Eu não entendo. Porque se tivermos o mínimo de intenção de moralizarmos a atividade política partidária, as eleições nesse país, nós temos que tratar do financiamento das eleições. Então, eu tenho pelo menos duas expectativas antes de ouvir os dois colegas para encerrar. Duas, pelo menos. Uma é da decisão do Supremo hoje. Uma decisão que possa dar sequência à votação de 6-1 e mostrar que é ilegal, que é imoral, que é criminoso, que é inconstitucional o financiamento empresarial de campanha nesse país, que graçou e, segundo o que a Câmara, vai graçar por mais tempo. Mas nós temos um trabalho a fazer aqui. Tem uma PEC que está na comissão, que certamente será posta em votação. E nós que tivemos 36 votos aqui contra o financiamento empresarial, fazendo uma sessão histórica que resgatou o respeito da sociedade. Só na minha página de fanpage foram 837 mil visualizações, eu nunca tinha tido nada parecido, um recorde absoluto de visualizações por conta de um discurso que fiz aqui contra o financiamento empresarial de campanha. E o outro é que a presidenta Dilma possa vetar as barbaridades que a Câmara ressuscitou e desfigurou completamente a reforma política. Com a compreensão do presidente e respeito aos colegas, eu ouço a senadora Vanessa, o senador Requião, e concluo, já depois desses apartes, meu pronunciamento, senhor presidente.
Eu serei breve, senador Jorge Viana, apenas lhe agradecendo a concessão da parte, e faço questão de cumprimentá-lo. Cumprimentá-lo publicamente, porque Vossa Excelência tem utilizado com muita frequência essa tribuna para falar desse tema tão importante para a sociedade brasileira. E, senador Jorge Viana, infelizmente o que a gente vê é, mais uma vez, a oposição conservadora, é bom que se diga, conservadora, a oposição que não quer resolver problema da economia, coisa nenhuma do Brasil, que tem um único objetivo, que é apear do poder a presidente Dilma. O que a gente ouve da oposição em assuntos como esse que Vossa Excelência está levantando aqui? Que não, que isso é coisa do PT, que é o PT que desvia dinheiro de campanha, que usa dinheiro de propina e que agora está querendo encobrir. Não, vamos fazer um desafio a eles. Querem combater a corrupção verdadeiramente? Então vamos acabar com o financiamento empresarial. Isso que Vossa Excelência tem dito há muito tempo da tribuna. E que não apenas dito, a gente tem apresentado projetos, Vossa Excelência, que infelizmente não tem tido muito sucesso. Mas como Vossa Excelência, senador Jorge Viana, eu tenho muita esperança ao fim do julgamento iniciado, retomado hoje pelo Supremo Tribunal Federal. E uma vez eu ouvi daqui desse plenário a tal da lei da atração, que se a gente quer muito uma coisa, a gente pensa, a gente fala, porque a coisa acaba vindo. Então vamos fazer corrente no Brasil inteiro para que venha o fim do financiamento empresarial a partir do julgamento do Supremo Tribunal Federal. Muito obrigada, senador Jorge Viana.
Eu agradeço e devo dizer que fiz o registro aqui da sessão histórica do dia 2 que nós tivemos, da manifestação das sociedades das mais diferentes formas, como os vimos hoje na própria OAB, de que há uma esperança de que algo aconteça no regramento das eleições no Brasil, para que a gente possa ter de volta o prestígio, o respeito à atividade política que é tão importante. Fui prefeito, fui governador. A política é uma atividade nobre, quando feita com honestidade, pode transformar a vida das pessoas, pode mudar uma sociedade, mas do jeito que nós estamos virando sinônimo de desconfiança, mais do que isso.
Vossa Excelência, me permite uma parte?
Estamos tendo uma ação de suspeitos. E o pior dos mundos, senadora Vanessa, é dizer, não, mas se tirar o financiamento empresarial, vai virar um caixa 2 só. Eu ouvi ministro falando essa barbaridade, essa bobagem. Eu tinha um projeto de que torna crime caixa 2. Vamos radicalizar o crime no caixa 2? E nós vamos fazer campanha com doação individual, uma parte já é, não sou favorável a financiamento público, nunca fui, mas uma parte já é financiada. Os eleitores, como acontece nos Estados Unidos, os Estados Unidos não é tão bom para ser citado em tantas coisas, lá também funciona assim. Eu acho que nós temos que dar um passo. Mas essa relação promíscua, empresa, candidatos, empresa, partido, ela tem que ter fim. Eu ouço o senador Requião e depois o senador Cássio com muita satisfação, líder do PSDB, e peço desculpas aos colegas para poder concluir.
Na verdade, senador Jorge Viana, eu vejo com otimismo o encaminhamento desse processo. A PEC da Câmara não passa no Senado da República. Nós tivemos 31 votos a favor do financiamento de pessoa jurídica para a campanha
e alguns
eleitoral.
Nossos estavam viajando.
Alguns nossos estavam viajando. Então, ficaram aí 17 para votar. Desses 17, vamos admitir que uma parte fosse para lá, mas outra parte viria para a nossa posição. Então, é praticamente impossível de ser aprovada a PEC da Câmara no Congresso Nacional. Por outro lado, por que que a imprensa não fala? É o jogo do capital para a precarização da política. A precarização do Congresso Nacional passa pelo financiamento de pessoa jurídica. Os partidos se diluem. Nós não teremos mais parlamentares de partidos, de ideias, de programas. Nós teremos parlamentares que são uma espécie de dealers, de brokers, de corretores dos interesses de grupos econômicos. Isso acaba até com a aplicação daquele sistema de passe dos times de futebol, que um grupo econômico passa, não, o partido, a ser dono do passe do parlamentar. A fidelidade já acabou no Senado, com a prevalência do parlamentar no domínio do seu mandato, Por exemplo, se um partido fechar a questão no Senado da República, nenhum parlamentar é obrigado a se incomodar com isso, porque o mandato é dele. E se o partido insistir, ele deixa o partido, porque ele é dono do mandato e não será substituído por ninguém. A imprensa tem um interesse absoluto na precarização da política, que é o domínio do capital. Isso vem acontecendo no mundo, senador Jorge Viana. Depois da derrota do nazismo, surgiu no planeta o Estado social, o Estado dos direitos humanos, o Estado dos direitos trabalhistas, da segurança, da saúde, da previdência, da educação pública. E o capital está reagindo brutalmente em relação a isso. A precarização do parlamento é importante, assim como é importante a precarização do trabalho com a terceirização e a precarização do executivo também, que é o que está acontecendo no Brasil. É o predomínio dos técnicos da economia e do Banco Central. O Banco Central brasileiro, nos últimos 12 meses, de julho para trás, perdeu em swap, em seguros dados à compra antecipada no mercado futuro de dólar, 92 bilhões de reais. E o furo orçamentário é 30 e poucos. Mas a tendência é transformar o executivo no coordenador da segurança interna e da polícia e entregar para os prepostos do capital o comando da economia. Executivo precarizado, parlamento precarizado, trabalho precarizado e o domínio absoluto dos técnicos do Banco Central subordinado aos interesses do grande capital. É isso que está acontecendo. Mas eu tenho esperança que o Supremo Tribunal derrube hoje essa possibilidade do financiamento e tenho uma certa segurança, uma certeza que aqui pelo Senado esta PEC da Câmara não passa. Então sou otimista em relação a isso.
Muito obrigado.
Era importante que Vossa Excelência, que é vice-presidente do Senado, conversasse com Sua Excelência o senador Renan Calheiros e pusesse de uma vez por todas em votação a PEC da Câmara, avisando o conjunto dos senadores que dia ela vai ser votada, e vamos decidir isso aqui no plenário. Porque não, o que não tem cabimento é que a mesa esconda esses processos. Vossa Excelência sabe que eu e a senadora Vanessa tínhamos uma proposta aprovada pela Comissão de Constituição e Justiça à unanimidade, que ficou 2 anos na mesa sem ser posta em pauta em votação. Esperando o quê? Esperando o acordão, esperando o entendimento dos partidos com o capital de seus financiadores. Vamos abrir esse jogo, colocar na mesa e ver como pensa o Senado da República.
Nós podemos, inclusive, apreciar essa matéria já na próxima terça-feira. Hoje eu trabalhava com o presidente Renan e eu acho que é muito importante o apelo de Vossa Excelência de anunciarmos a todos os colegas senadores, passamos na comissão rapidamente, na CCJ, matéria conhecida, debatida, e trazemos para o plenário da Casa. Eu ouço o senador Cássio Cunha Lima, líder do PSDB na Casa.
Senador Jorge, agradeço a oportunidade do aparte para que eu possa olhar sobre outro prisma tudo que vem sendo discutido nesse item de financiamento de campanha, que naturalmente é um tema de extrema relevância e de interesse da sociedade. Eu, com minha visão liberal, acredito que não existe dinheiro público. Todo o dinheiro vem da sociedade, que paga seus impostos, que tira do orçamento familiar, que muitas vezes tira da mesa da família. Isso foi dito já há muito tempo por Margaret Thatcher nos Estados Unidos, porque o Estado não gera riqueza. Quem gera riqueza é a sociedade que trabalha, produz, paga seus impostos para que o Estado seja gestor de temas essenciais para a vida em comunidade, como segurança, educação, saúde, etc. E, lamentavelmente, o Estado brasileiro não é de hoje, já de muito tempo. Arrecada muito, a carga tributária brasileira é elevadíssima e presta péssimos serviços. Isso é um movimento histórico, com avanços aqui, avanços acolá, mas a regra tem sido essa. E o que a sociedade brasileira hoje almeja, ao meu entender, não é uma simples mudança de um governo, nem tampouco de uma governante, quando se discute, por exemplo, a possibilidade de interrupção do mandato da presidente Dilma. Mas o que o Brasil exige hoje é respeito ao trabalho e ao suor sagrado do trabalhador, do empresário, daqueles que geram a riqueza do país, que pagam seus impostos para alimentar um Estado que sempre foi ineficiente, e volto a dizer para não parecer que é uma crítica apenas ao atual governo, sempre foi ineficiente na prestação de serviços, é perdulário e que vem crescendo, vem inchando mês após mês, ano após ano, e a sociedade não aguenta mais pagar. Ontem eu estive no gabinete da presidência do Senado sugerindo, por que não, medidas simples que não resolvem o problema, mas que sinalizam para uma mudança, para que nós possamos acabar, por exemplo, de cara com o carro oficial. O deputado Pedro Cunha Lima estará apresentando na Câmara um projeto de lei nesse sentido. Algumas mudanças de controles de salário em outros poderes que extrapolam em muito o teto constitucional. Ou seja, esse Estado que não consegue responder às necessidades básicas do cidadão em saúde, educação, segurança, transporte, que é inchado, ineficiente, incompetente e corrupto. Porque tudo que está sendo revelado na Operação Lava Jato estarrece as pessoas, e não posso aceitar que tudo que está acontecendo hoje aconteceu sempre. Não, de forma nenhuma. Porque se existisse esse esquema há muitos e muitos anos, ele já teria sido descoberto há muito tempo. Indo especificamente ao ponto do financiamento. Qualquer que seja o modelo, desde que você tenha controles para que se evite, por exemplo, o Caixa 2, porque é bom lembrar, senhor presidente, peço só mais alguns instantes para concluir meu raciocínio, que o financiamento empresarial era proibido, era vedado no Brasil. Foi a partir da CPI do orçamento, a famosa CPI dos anões, que o Legislativo passou a autorizar o financiamento empresarial, o que sempre houve, mas existia através do Caixa 2. Então, me preocupa, em primeiro lugar, esse controle do Caixa 2, que deve ser criminalizado, punido com todo rigor. Me preocupa também o mecanismo que pode ser criado de você ter o Caixa 2 e lavar dinheiro através de doações individuais com os movimentos sociais, com os sindicatos, porque o que acontece nos Estados Unidos, que Vossa Excelência citou como exemplo, é que muitas empresas, as grandes corporações, fazem as suas doações através dos seus funcionários. As grandes empresas americanas colocam bônus no salário dos seus trabalhadores e esses trabalhadores doam aos candidatos que essas grandes corporações apoiam. Então, no Brasil, esse modelo pode ser reproduzido também desta forma, através de grandes empresas, e na prática as empresas estarão participando das eleições, como através de um mecanismo de lavagem de dinheiro através de sindicatos, movimentos sociais, entidades outras. Então é preciso ter controle contra, em relação a isso, para que nós possamos ter equilíbrio na disputa eleitoral. E existe uma faculdade, e eu concluo meu aparte, até porque serei o próximo orador a ocupar a tribuna, né, cumprimentando Vossa Excelência pela pertinência do tema. Quantos senadores e senadoras desse plenário que se colocaram contra o financiamento empresarial, mas receberam doações de empresas? JBS, construtoras, empreiteiras, algumas delas envolvidas na Lava Jato, que doaram a esses senadores e senadoras, que poderiam, numa atitude de livre-arbítrio, se recusar por um princípio ético, por um valor de coerência. Ora, se são contra o financiamento, por que receberam financiamento? A lei não obriga ninguém a receber financiamento empresarial. E nem por isso eu acho que senadoras e senadores que receberam doação de campanha têm os seus mandatos manietados por essas empresas. Mas receberam, quando poderiam ter deixado de receber, por coerência, por fidelidade à sua forma de pensar. Então, que fica registrado a minha preocupação em relação tanto ao Caixa 2, que pode voltar com muito mais força do que já existe, porque ele continua existindo mesmo com as doações oficiais, e, sobretudo, essa possibilidade de lavagem de dinheiro para as campanhas eleitorais através desses núcleos mais organizados e controlados por determinados partidos políticos do país.
Bem, eu queria, agradecendo aí o tempo, só dizer que esse é o tipo do tema que não se pode terceirizar. Esse é um tema de responsabilidade nossa, fazer a reforma política, do jeito que a Câmara desfigurou, transformou num verdadeiro Frankenstein aquela proposta que o Senado votou aqui, democraticamente construída no plenário e na comissão é algo que o Brasil tem que repudiar e nós temos todos que trabalhar com um tema central, com todo o respeito aos que pensam diferente. Se quisermos moralizar a atividade política, se quisermos resgatar a força e o respeito da sociedade com os partidos, se quisermos trazer de volta o prestígio para a atividade parlamentar, nós temos que pôr fim ao financiamento empresarial das campanhas. Nós temos que pôr fim a essa lógica de privatizar mandatos e partidos políticos no Brasil. Hoje, estamos vivendo uma certa hipocrisia. Quando é dinheiro doado para o PT, é dinheiro sujo. Quando é doado para o PSDB, PMDB, para o Democrata, não. Aí é a mesma fonte, a mesma empresa, é o mesmo doador. E a sociedade está vendo. Então, é uma relação promíscua, que eu tomara que o Supremo ponha fim, tomara que a presidenta Dilma também possa vetar pontos que foram desfiguraram a proposta votada aqui da reforma política, e como o senador Requião colocou muito bem, as colegas senadoras, eu acho que o Senado está maduro para rejeitar a PEC que tenta constitucionalizar a doação empresarial no Brasil. Muito obrigado, senhor presidente, e agradeço pela compreensão.